Está no ar mais um Comex Cast,
o podcast do Comex Blog,
patrocinado pela Mainô Sistemas e apresentado por Carlos Araújo.
Comex Cast.
Fala, empresário importador, tudo bem? Este é mais um episódio do Comex Cast, o podcast que fala dos bastidores no comércio exterior. Aqui nós não só falamos como fazemos, botamos a mão na massa em centenas de processos de importação e exportação por mês, o que nos dá a oportunidade de tratar da prática que o mercado exige. E o tema de hoje não poderia ser diferente, um conteúdo muito requisitado por perguntas que recebemos e que certamente vai te ajudar. E que tema é este? Nós vamos falar hoje sobre os desafios de importar produtos regulados para a Anvisa. Que produtos são esses? Bem, o regulamento técnico da Anvisa categoriza os produtos em medicamentos, cosméticos, produtos para a saúde, saneantes e alimentos. Tem um pouco mais lá, ele inclui outros, mas isso é o que nos interessa. E por que isso é tão importante? Por que, que conhecer como funcionam essas coisas é tão importante para o importador? Pela complexidade que a agência dá aos seus processos, que torna a vida do empresário muito mais difícil. É bem verdade que de 2014 para cá, as coisas foram facilitadas e na pandemia o processo de redução da burocracia acelerou. Eu diria que a burocracia despencou, mas ainda é necessário ter muita paciência e expertise para cuidar da importação desses produtos. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu espero que você fique até o final e vou te fazer um convite. Vem comigo, hoje eu vou te dar uma visão geral de como é trabalhar com produtos da Anvisa e o porquê desse mercado não ser indicado para quem tem pouco capital. Como eu já disse, eu recebo algumas perguntas, eu diria que muitas perguntas aqui no canal, fazendo o seguinte: Carlos, como é que eu posso me tornar importador de produtos da Anvisa? E a resposta começa bem fácil. A primeira coisa que você tem que ter é um CNPJ. Não dá para fazer importação no Brasil para revender sendo pessoa física. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: tenho que ter uma empresa. Pode ser um MEI? Pode, mas eu vou te explicar dos desafios de ser um MEI e ser importador de produtos regulados pela Anvisa. A segunda coisa é: tem que ter um radar. A habilitação é um dos requisitos para ser importador e aqui também para ser importador de produtos regulados pela Anvisa não é diferente. E o terceiro é definir o ramo de atuação. Por quê? Que eu já falei na divisão, que são medicamentos, cosméticos, produtos para a saúde, saneantes e alimentos. E não dá para você ter todas essas autorizações ao mesmo tempo. Como assim, Carlos? Como é que não dá? Eu não posso ir lá e tirar todas? É proibido? Não estou falando isso. Significa dizer que a sua empresa não vai ter foco. Significa dizer que você vai gastar muito dinheiro com a regularização. E vai ver que alguns mercados são muito mais difíceis do que os outros. Então, é a primeira coisa que eu chamo a atenção é: você tem que definir o seu ramo de atuação. A Anvisa trata cada uma destas categorias de forma específica, tem obrigações específicas, documentação específica. Então isso tem que fazer parte do seu projeto de ser importador. O que eu vejo na minha experiência prática é: a empresa é importadora de cosméticos, a empresa é importadora de produtos saneantes, a empresa é importadora de alimentos, que de todas as categorias é a mais simples, a empresa é importadora de medicamentos, que de todas as categorias é a mais complexa, que envolve um volume muito maior de recursos a ser investido. Então você precisa ter esse foco. O segundo ponto é: decidir o foco, então você vai precisar ter uma autorização de funcionamento. Essa autorização de funcionamento se chama AF, ou AFE, Autorização de Funcionamento de Empresa. Por quê? Somente poderão importar os bens e produtos sujeitos à vigilância sanitária, ou seja, sujeito à regulação da Anvisa, as empresas autorizadas para importar e distribuir. Normalmente, importador é importador e distribuidor. Tem uma AF para as empresas por conta e ordem, que ela é muito mais simples, em que ela só importa e não distribui, mas não é o nosso foco aqui. É muito mais simples, exige muito menos energia e documentação, mas o que a gente quer falar aqui é do importador que quer importar e distribuir. Então, Esse importador precisa ter essa autorização AF. E aí eu tenho uma AF para distribuição e uma AF para importação. Então, se, por exemplo, você vai importar cosméticos, você vai ter que ter uma AF incluída em duas categorias para cosméticos. A única exceção aí que se faz para não ter a autorização de funcionamento é para os importadores de alimentos. Mas a área de alimentos tem outras exigências. E aqui eu quero falar para você que se interessou ou se interessa pela importação de suplementos alimentares, para mim é a coisa que mais gera dúvida e que mais gera problemas. Porque o que é suplementos alimentares para você e o que é os olhos da Anvisa? Então, muito cuidado se você quer entrar nesse ramo, que não é tão simples assim. A gente está falando de outros alimentos que nós não vamos tratar aqui. Terceiro ponto, você, para ter essa autorização de funcionamento, você vai precisar de um alvará sanitário. Eu já vou falar desse problema, mas do porquê que eu entendo que é um problema, mas é o documento que mais gera dor de cabeça, porque é emitido pelas prefeituras. A Anvisa delega para os estados, que por sua vez delegam para os municípios a emissão desse documento. Então é um documento emitido pelo município que faz parte do processo documental para você tirar a sua autorização de funcionamento. E o quarto e último ponto, isso gera muitas dúvidas em empresários, sobretudo empresários pequenos, é o responsável técnico. O que é, na prática, o responsável técnico? É um profissional de nível superior, legalmente habilitado, ou seja, tem que estar inscrito no seu conselho, que assume, perante as vigilâncias sanitárias e a Anvisa, a responsabilidade técnica por aquele serviço que a empresa está prestando. Serviço de importação e distribuição de produtos para a saúde, cosméticos, saneantes, medicamentos. Então, este responsável técnico é o profissional liberal, legalmente habilitado. Pode ser um farmacêutico, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser um químico, a depender da categoria, mas normalmente é um farmacêutico, mas isso não é exclusividade do farmacêutico. E estes quatro pontos que eu disse aqui para você, que para você ter essa autorização de funcionamento, o alvará sanitário, o responsável técnico, quatro não, são três, eu errei, e o responsável técnico, torna o processo verdadeiros universos paralelos, exigências e procedimentos exclusivos que requer uma grande quantidade de conhecimento da operação. E não fique pensando que isso você vai conseguir se livrar, não, porque é a responsabilidade do importador, a obrigação e o cumprimento das exigências legais, medidas, formalidades e aquilo que é exigido no processo administrativo da importação em todas as suas etapas, desde o embarque no exterior até a liberação sanitária no território nacional. Não há como fugir disso. Então aqui eu já comecei a mostrar para você a complexidade que é o processo para se tornar um produto, para se tornar um importador de um produto que é regulado pela Anvisa. Não são poucas coisas, não é simples, não é fácil. E agora, falando do alvará sanitário, por que ele é tão temido? Bem, é o primeiro documento importante no processo de regularização. E pensa comigo, o Brasil tem 5.570 municípios com regras e regulamentos específicos. Cada um desses municípios tem autonomia para dizer como é que vai conceder o alvará sanitário. E aí você deve estar pensando, mas um alvará sanitário é um alvará sanitário. Deve haver uma linha de procedimento. Muito pouca. Esses órgãos têm que emitir um relatório, e esse relatório é anexado ao processo que é apresentado pela Anvisa. E pasme, não existe padrão, não existe uma legislação que determine o que deve conter. E aí, se as informações estiverem erradas e a pessoa que for fazer a juntada desse relatório junto ao processo da Anvisa não estiver atenta ao que ele deve conter, porque a Anvisa diz o que deve conter, mas as vigilâncias sanitárias dos municípios nem sempre cumprem isso. Então tem esse papel no meio, tem esse papel do meio aí, de um profissional, de um consultor especializado em regulação da Anvisa, que tem que ficar atento, que se faltar informações, tem que voltar lá na vigilância sanitária e exigir que aquele relatório tenha isso. Então não é só o papel alvará sanitário, mas sim um relatório que vai ser apresentado. Resultado: como não existe, como não possui padrão de procedimento, muitas vezes saem de qualquer jeito. Tem muita gente envolvida nisso. 5.570 secretarias no Brasil inteiro. E aí você vai ter que ter um alvará sanitário daquele município de onde você, de onde a empresa está. Logo, você precisa conhecer como aquilo funciona. E na prática, nem sempre conhecem. Mas esse documento emitido para eles é fundamental para os próximos passos. E aí que eu quero dizer com isso? Você vai precisar de um especialista. Não só um especialista em tirar o alvará sanitário, mas um especialista que conhece todas as etapas da regulação junto à Anvisa e que vai dizer, que vai detalhar o que é preciso conter naquele alvará sanitário, sobretudo naquele relatório. Aí começa a complexidade. Em todos os meus anos de experiência, eu vejo que toda vez que uma empresa precisa tirar uma autorização para a Anvisa, onde ela gasta mais energia, onde ela gasta mais tempo, é no alvará sanitário. Por isso é que ele é tão temido. E depois vem o quê? Vem a autorização de funcionamento da empresa, a AF. O que que é a AF? É uma permissão concedida pela Anvisa para as empresas. No nosso caso aqui, empresas importadoras, exportadoras e distribuidoras. Este conjunto de empresas só vai conseguir operar no comércio exterior depois de ter essa autorização. E notem, são uma autorização para duas categorias, categoria de importação e categoria ou de exportação e categoria de distribuição, para o tipo de produto que você vai trabalhar: medicamento, cosméticos, produtos para a saúde, saneantes. Só para alimentos é que não é necessário. Então, é concedida por atividade, no nosso caso aqui, importação, exportação e distribuição. É obrigatório a AF, exceto para alimentos, e que ocorre só depois de você cumprir todos os requisitos técnicos e administrativos do processo. Mas agora a gente está falando da Anvisa. E quais são os passos necessários para você conseguir essa autorização de funcionamento? O que eu vou dar aqui é uma visão geral, até porque isso aqui não é um bate-papo, não é um podcast sobre como tirar a AF, mas depois que você tem um alvará sanitário, depois que você já juntou toda a documentação, primeiro passo, cadastrar esta empresa interessada no sistema da Anvisa. Tem um sistema que faz o cadastro, que é por onde as coisas acontecem. O próximo passo, você vai definir o porte da empresa. E aqui porte a gente está falando de pequena, média, e tem a ver por faturamento. Por quê? Porque para efeito das taxas, o porte da empresa é importante. Feito o cadastramento, feita a inclusão ou a adequação do porte, faz-se então um peticionamento de toda a documentação necessária. Não pode faltar nada, porque se faltar, você pode ter problema, ou seja, a insuficiência documental pode gerar indeferimento, e gerando indeferimento, as taxas que você pagou vão para o vinagre. Feito esse peticionamento, o próximo passo então vai se gerar as taxas, a GRU, Guia de Recolhimento da União, a partir do que você está solicitando e que tem relação com o porte da empresa. Vai ser feito então, depois do pagamento, o protocolo, e aí então o processo começa a rodar. Resumidamente é isso que acontece em todas as fases, mas aqui eu já quero ratificar, reafirmar uma importância que na minha experiência é fundamental. Você precisa de um especialista para fazer isso. Esqueça que você mesmo vai fazer esse processo. Para mim, o empresário que gasta seu tempo, seu valioso tempo, lendo a legislação, levantando a documentação, para ele mesmo fazer isso, ele não está economizando o dinheiro que ele pagaria para um consultor. Ele está perdendo dinheiro. Por quê? Porque primeiro, esse tempo que ele gastaria fazendo o processo, ele pode dedicar ao seu negócio. Segundo, que pela sua falta de experiência, pela sua falta de expertise, certamente ele vai errar. Já falamos aqui no caso do relatório da Vigilância Sanitária Municipal. Se ele não conhecer quais são todos os elementos necessários que deva conter aquilo, ele vai peticionar a documentação errada. Quando chegar na análise do técnico, possivelmente ele nem vai ter o direito de apresentar um novo documento. Vai ser indeferido. O que vai acontecer com as taxas? Vão todos para o vinagre. Vai ser perdido em todas. Então, eu não vejo uma lógica, eu não vejo uma realidade lógica do empresário não contratar um especialista para fazer isso. Ah, Carlos, você está falando isso porque você deve ser o especialista. Não, eu não sou especialista em regulação da Anvisa. Eu, inclusive, tenho uma pessoa que eu confio muito, que trabalha muito bem, a qual eu encaminho. eu encaminho o contato e ela acerta diretamente com o empresário. Mas acredite na voz da experiência de quem já viu muitas empresas perderem dinheiro com isso. Esqueça que você mesmo vai fazer. Você precisa contratar um especialista. Existem inúmeras empresas no Brasil que fazem isso. Escolha uma da sua confiança. Se você não tiver confiança em escolher uma, pergunte a alguém. Quer me perguntar? É só me mandar um direct que eu te encaminho o telefone da consultora. Mas o que eu quero dizer aqui é, não faça isso sozinho. Por quê? Conseguir estas autorizações custa tempo e dinheiro. É claro que as taxas variam de acordo com o porte da empresa, mas eu estou falando em um dos componentes que são as taxas. Se você é uma microempresa, certamente as suas taxas vão ser muito baixas. Mas e o tempo que você vai esperar até essa autorização sair? Isso não é relevante para você? Eu não tenho dúvida que não seja. Por quê? Porque afinal de contas você quer importar o produto e você quer colocar o produto na gôndola para o seu cliente comprar. Então, quanto mais rápido isto acontecer, mais rápido você vai vender. O tempo vai depender da área escolhida e da atividade: cosméticos, medicamentos, saneantes, importação, exportação, distribuição. Vai ser preciso constituir um responsável técnico. Aqui eu não estou falando daquele consultor que vai te ajudar na regulação. Eu estou te falando de uma pessoa, um farmacêutico, um químico, um médico, um dentista, quem quer que seja, que vai ser o responsável técnico da sua empresa perante a vigilância sanitária e perante a Anvisa. Ah, eu sou farmacêutico, eu mesmo posso ser o meu responsável técnico? Pode, nenhum problema, desde que você esteja com o seu conselho ativo, você vai ter que lançar esta responsabilidade técnica no seu conselho, vai emitir lá uma certidão, um documento, não lembro se é certidão, um documento de responsabilidade técnica, e é este documento que vai ser apresentado à Anvisa. Precisa, e se não for eu, precisa ser alguém de carteira assinada ou um contrato de prestação de serviço? Pode ser os dois. O que eu mais vejo é um contrato de prestação de serviço. Você vai pagar a um responsável técnico para ele ser o responsável para você por X horas por mês, e esta vinculação, esta responsabilidade técnica vai ser apresentada à Anvisa. Ratifico que você não tem como fugir disso, não há como fugir disso, e a própria empresa ou pessoa ou consultor que vai te assessorar neste processo pode te indicar um responsável técnico se você não conhecer. E o empresário até pode ir sozinho, mas certamente ele vai errar. Quer um exemplo? Alguns tipos de medicamento, vacinas, até o próprio teste do Covid, eu vi isso muito na pandemia, para registrar um produto desse tem uma taxa, é uma taxa de fiscalização, não lembro o nome aqui, mas não tem relevância. Esta taxa custa mais de R$70 mil, independente do seu porte. Posso estar errado, mas se eu não me engano são 72 ou 76 mil reais. Vamos arredondar para 70 mil reais. Imagina que você então vai dar entrada nesse processo de registro, paga essa taxa, no meio do caminho tem uma inconsistência documental, uma insuficiência documental, como fala a norma, e o seu processo é indeferido. O que aconteceu com essa taxa? Vai para o lixo. Ah, eu consigo reaver essa taxa? Não, ela foi paga para os técnicos analisarem. Analisaram e viram que tinha insuficiência documental. Qual é o caminho? Indefere e acabou. E você jogou R$70 mil no lixo. E quanto custa uma consultoria como essa que eu estou falando aqui, já incluindo as taxas? Vai depender da categoria, vai depender do porte da sua empresa, mas vou te dar um número aqui. Eu nunca fujo de dar os números a partir da minha visão, a partir do que eu vejo no meu dia a dia. Cosméticos ou saneantes é o que eu vejo com bastante frequência para empresas de pequeno e médio porte e que precisam registrar até 10 produtos. Custa mais ou menos R$30 mil. R$30 mil para você registrar a sua empresa entre registros, taxas e serviços de consultoria. Medicamentos, testes e outros produtos que são mais complexos ultrapassam os R$100 mil. Então, meu amigo, minha amiga, se você está vendo uma oportunidade de vender cosméticos na internet e acha que isso pode ser simples, mude o seu mindset. Não é tão simples assim. Porque pela quantidade de coisa que a gente viu até agora que você precisa preparar na sua empresa até chegar o dia em que você pode importar, não é pouco e não custa tão barato. Beleza? Até aqui, a gente falou do que é preciso para preparar a sua empresa, de como ter registro, das autorizações, mas e a operacionalidade? Ela é complexa? Bem, isso é uma coisa que gera uma reclamação muito grande. Mas antes, eu quero fazer uma pausa rapidinho aqui para falar de uma empresa que tem apoiado esse nosso projeto, que é a Mainô. A Mainô é uma startup que oferece um sistema de gestão em nuvens especializado nas operações de importação, distribuição, exportação de mercadorias, com emissão e monitoramento de notas fiscais, controle de estoque, emissão de boleto e SPED fiscal. Um sistema que é indicado para quem quer fazer a gestão das suas operações de comércio exterior. E se você quer conhecer como funciona esse sistema, faça um teste gratuito e eu tenho um cupom exclusivo para você. Anote aí, www.comexblog.com.br/Mainô. Mainô se escreve M-A-I-N-O. Escreve esse link no seu navegador, você vai direto para o site da Mainô, já com um cupom exclusivo, vai fazer um teste pelo um período e depois vai ter condições especiais. Ok, mas voltando aqui então, por que a operacionalidade é tão complexa? Eu começo pela licença de importação, ela requer muitas etapas e esta é a principal reclamação. Quais são? Excesso de informações geradas para cada importação. As informações não são compartilhadas. Que eu apresento num lugar, eu não consigo colocar no outro, eu tenho que digitar mais de uma vez e eu não posso deixar de fazer nenhuma dessas etapas. E o pior, você tem que lançar isso nos vários sistemas, e são vários mesmo. Vou te dizer, são quatro. Você tem o Siscomex, você tem o Portal Único de Comércio Exterior, você tem o Sistema Solicita da Anvisa e você tem um portal onde você acompanha o andamento. Absurdo, né? Mas é assim que funciona. Então, vamos falar aqui de um exemplo prático. Eu vou te mostrar como é que é o bastidor, ou melhor, os bastidores da importação de cosméticos, que é uma coisa que eu tenho bastante expertise. Você então vai fazer uma licença de importação para perfumes. Considerando que aqui você já tem a sua AF de importação, autorização de funcionamento de importação e de distribuição para cosméticos, o produto já está registrado. Cosméticos você tem registro que pode ser grau 1 ou grau 2. Você já está com todas essas informações prontas. Já aconteceu o embarque, o que, que você vai fazer? Levantamento das informações necessárias para lançar esse registro de licença no Siscomex. O que você precisa ter? Descrição detalhada do produto, com todas as informações do que está trazendo, número do registro, validade do registro. Beleza? Tudo isso na mão, eu vou lá e faço o registro da licença de importação no Siscomex. Beleza? Só isso? Não. Trabalhei no primeiro sistema. Falei para vocês que eram quatro, né? Trabalhei no primeiro sistema. Em seguida, o despachante aduaneiro vai precisar entrar no Portal Único de Comércio Exterior, lá na área de anexação, de abertura de dossiê, que a gente chama de PUCOMEX, e abrir um dossiê específico. Tem lá um dossiê para licença de importação, tem um padrão. Nesse momento, o despachante tem que vincular, ou seja, fazer o upload da documentação necessária de embarque de acordo com cada um dos procedimentos, ou seja, de acordo com cada uma das categorias. Medicamento é uma documentação, cosméticos é outra documentação, saneantes outra documentação, produtos para saúde outra documentação, alimentos outra documentação. Mas via de regra são fatura comercial, packing list, conhecimento de embarque, alvará sanitário. Alguns gostam de colocar o PDF, ou seja, cópia dos registros. Mas aí a gente tem que olhar na RDC 81, tudo que é necessário está lá muito bem detalhado. Eu subo esse documento, mas aqui eu tenho que me atentar a um documento específico que tem lá no dossiê eletrônico, é que esse documento fará o link entre o dossiê por Comex e o sistema Solicita. Esse documento lá é chamado de petição de fiscalização de liberação sanitária. Você escolhe lá um documento. No passado, a gente subia o quê? A gente subia com um formulário, que era o requerimento preenchido e colocava nisso. Hoje você pode subir com uma folha em branco, um documento simples. Quando você vincula, quando você lança esse documento, você tem que colocar um código no assunto, que é o código da categoria que você está subindo, cosméticos, licença de importação de cosméticos até tantos itens, medicamentos, alimentos, cada um tem uma categoria que você tem que olhar lá no manual que a Anvisa determina. Mas eu tenho que lançar esse documento, porque senão de nada adianta, senão não gera o link com o sistema Solicita. Se isso foi feito corretamente, se isso não foi feito corretamente, não gera o sistema. Se isso for, em seguida, você entra no sistema Solicita, que é um terceiro sistema, para complementar os dados. Você vai ver lá o link que chegou, a informação que chegou, e você vai complementar os dados, que são dados da carga, o que é, descrição complementar do produto, validade, lote. Não é tão complexo a quantidade de informações que você coloca. Mas eu já estou no terceiro sistema, né, meu amigo, minha amiga? Eu podia ter feito isso num só, mas não, eu preciso fazer em três. Quando eu concluo, o que acontece? Aparece então o link da GRU, da Guia de Recolhimento da União, que eu tenho que pagar para a análise da licença de importação. A análise da LI tem uma taxa que precisa ser paga. É aqui que aparece a taxa de pagamento. O que eu faço? Baixo esta guia, faço o pagamento dela na rede bancária e aguardo a compensação do pagamento. Compensou o pagamento, o que acontece? Eu recebo um novo link dizendo que o protocolo já aconteceu e só aí começa a análise do processo pelos técnicos. É neste momento, depois de todo esse calvário de etapas, todo esse calvário de informações, é que a minha licença de importação começa a ser analisada. Não sei se vocês perceberam, sim, perceberam o que eu já falei, mas quantos sistemas a gente tem que atuar? E eu vou refrescar a memória de vocês. Siscomex para fazer a licença de importação, Portal Único de Comércio Exterior para eu abrir o dossiê eletrônico e subir com a documentação, o PUS Solicita, que a partir do link que eu criei no PUCOMEX, lá no dossiê eletrônico, vai parar no Solicita, onde eu complemento os dados, boto dados da carga, validade, lote, gero a minha guia, faço o pagamento e você tem ainda um local, um portal, que você faz o acompanhamento, dizendo se já foi distribuído, se tem alguma exigência, quando que foi distribuído e essas coisas mais que a gente tem que acompanhar esse processo. Esta é a crítica que todos fazem. Muitos sistemas, muitos procedimentos, ferramentas, formulários a preencher. E detalhe, eu não tenho guichê único. Eu faço isso em vários lugares. Errei num lugar, perdi todos os outros. Não preenchi corretamente aqui, todos eles vão para o vinagre. E o pior, nem sempre esta integração funciona a contento. E isso é o pior dos sinais. Por quê? Eu não tenho quem falar. Se o sistema não está funcionando, as outras etapas não vão funcionar. E se não vai funcionar, não chegou ao derradeiro momento em que eu tenha protocolização e o acompanhamento do processo. Nem chegou na mão do técnico. Ele não pode falar disso. E o prazo? Esse é o que todo mundo quer saber. Bem, eu vou te falar que já foi muito pior. Eu mesmo já tive licença de importação que levava mais de 30 dias para ser aprovado depois do protocolo, depois da guia paga. E se for marítimo, tudo bem. Enquanto a carga está viajando, essa coisa está acontecendo. A gente nem liga, olha dia sim, dia não, de dois em dois dias. Mas se for aéreo, que levam, depender do país, 4 dias para a carga chegar. E ela vai chegar e a análise ainda não foi concluída. Por que tem que te esperar tanto tempo? Hoje, atualmente, ela está rápida. Essa análise está rápida. Depois que o processo é protocolizado, em 4 dias, mais ou menos, na área de cosméticos, que é uma área que eu tenho atuação, em 4, 5 dias, o processo está acontecendo. E como é que acontece esta análise? Essa é uma mudança que aconteceu de uns 2 anos para cá, que ela passou a ser descentralizada por gerência, chamada de PAF-PS, que é Posto de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados. Tem uma para medicamento, tem uma para alimento, tem uma para cosméticos, saneantes, higienes e outros. Com essa descentralização, torna-se possível o quê? Que esses grupos ou que esses PAF-PS sejam especializados nas categorias de produtos da qual eles estão fazendo análise. Então, um grupo só analisa cosméticos, saneantes, higienes e demais. Um outro grupo só analisa alimentos. Um outro grupo só analisa medicamento. E tem mais uma novidade, uma inovação. Não posso falar que é novidade, mas posso falar que é inovação, porque é desde 2018, que é a gerência de risco. Desde 2018, que a Anvisa implantou a gestão de risco sanitário aplicado às atividades de controle e fiscalização na importação. São os referidos canais de parametrização, que trouxeram uma simplificação no processo. Sabe aqueles canais que a gente vê na DI? Verde, amarelo, vermelho. Na exportação, verde, laranja e vermelho. Isso acontece também, isso tem acontecido também na Anvisa, com deferimento automático, sem fazer nenhum tipo de análise processual. Essa metodologia já era aplicada em outros órgãos, como Receita e Mapa, e também está na Anvisa. Então, fazendo uma análise do que a gente falou até agora, a discussão está na falta de compartilhamento de informações, no uso excessivo de vários sistemas, várias telas, até a informação ser devidamente protocolizada e chegar o processo chegar até o agente que vai analisar. Esses critérios de análise de risco, quais são e como é que eles funcionam? Vou te dizer aqui o que está na RDC. Classe e classificação de risco de produto, finalidade da importação, condições de armazenagem e transporte, histórico de conformidade e regularidade das empresas de produtos, ou seja, isso é fundamental, vem fazendo tudo certo ao longo dos tempos, vem fazendo tudo correto, a empresa está correta, nenhum problema, isso conta pontos adicionais, contexto epidemiológico e sanitário internacional, monitoramento pós-produto, ou seja, o produto chegou até o mercado, como é que ele está, controle por amostragens aleatórias. Tudo isso pode indicar que o seu produto vai ter uma liberação automática. E já que a gente está falando de Anvisa, aqui um ponto importante. Isso é uma pergunta muito corriqueira também que eu recebo. Como descobrir se o meu produto tem anuência da Anvisa? Meu amigo, minha amiga, tudo passa pela classificação fiscal. É a partir dela que serão indicadas as exigências administrativas. Às vezes, esta exigência são para a cadeia inteira, a NCM inteira. Às vezes, para um destaque específico. Vou te dar um exemplo. Luvas cirúrgicas, tem uma classificação lá. Anvisa, para 100% de todas as operações, não tem destaque. Então, se você vai importar luvas cirúrgicas, vai ter Anvisa e acabou. Agora, e quando você fala naquelas luvas de proteção, procedimento, como alguns gostam de chamar, dessas que o cabeleireiro usa em salão, que eu uso na minha casa para fazer algum tipo de manipulação, bem, só vai ter Anvisa se tiver uso médico odonto-hospitalar. Tem um destaque chamado 001. Se não for para esse caso, se for para eu comprar e usar num salão de beleza, não tem Anvisa. Se for para eu comprar e usar, a minha dentista utilizar no hospital para aplicar uma injeção, alguma coisa, como eu uso médico hospitalar, tem Anvisa. Então você precisa consultar isso antes de importar o produto. Ah, sem falar que você também precisa consultar o regulamento técnico da Anvisa para a área de produtos importados, que na atualidade é a RDC 81 de 2008. E uma pergunta bastante comum também, chegou o momento da gente falar sobre algo que pode desagradar alguns, que é: este é um mercado que é indicado para quem está começando? Isso é uma pergunta muito comum aqui, sabe? A empresa quer se tornar, a pessoa, o empresário quer se tornar um importador de produtos regulados pela Anvisa. E aí eu respondo aos perguntando sobre os procedimentos. Eu falo sobre os procedimentos de que vai passar, mas tem outros pontos que é sobre o investimento. Eu pergunto, quanto de investimento você tem e quanto de tempo você tem? Por quê? São inúmeros documentos, procedimentos, regras, enquadramentos, que vai exigir uma consultoria especializada. Eu já falei para você aqui, cosméticos e saneantes pode chegar a custar R$30 mil para você ter autorização para funcionar. Sua operação suporta esse tipo de investimento? Se a resposta for sim, pisa no acelerador. A mãe de toda decisão de importar cosméticos e não é a planilha. É ela quem vai dizer se você pode ou não fazer. E quem é MEI? Isso é uma pergunta muito comum também. Eu sou MEI, quero importar cosméticos para vender no Mercado Livre. Encontrei um fornecedor no exterior. Qual é a sua opinião? Bem, eu acho que este formato empresarial que essa pessoa escolheu versus o negócio que ela quer, pretende investir, que ela quer investir, são incompatíveis. E eu vou te dizer por quê. O MEI tem um limite de faturamento anual que não chega a R$100 mil. Só de preparar a empresa, ele vai gastar R$30 mil. Ou seja, do faturamento total que ele pode ter no ano, R$30 mil vai ser gastos com a preparação. Se ele tem esse dinheiro, por que ele já não parte para uma microempresa em que as taxas de abertura na Anvisa, taxas cobradas pela Anvisa, são irrisórias? Por que ele vai se manter no MEI querendo importar cosméticos se ele tem o capital necessário para ir adiante? Essas coisas não combinam, são incompatíveis. Eu sei que tem muito microempresário querendo entrar nesse mercado, mas de tudo que eu vi até agora, eles não são feitos para quem fatura menos de R$100 mil por ano. R$100 mil por ano é muito pouco. Eu vou te dar um número aqui embaixo de quanto é o valor que eu entendo de investimento inicial. Mas o MEI, a quantidade que um MEI, a capacidade de faturamento que um MEI tem, não combina com esse tipo de operação. Nas minhas consultorias, nos meus atendimentos, eu não vi a primeira importação legalizada de produtos ligados à Anvisa custar menos do que R$300 mil, aqui já incluído o custo da preparação. Como assim, cara? Você tá maluco? R$300 mil? Eu vou te falar por quê. A carga tributária dos cosméticos é alta. São 18% de imposto de importação, 22% de IPI, 20% de PIS e COFINS e 25% de ICMS. Juntando isso tudo, eu tenho quanto? 80% só de carga tributária. E ainda não adicionamos os custos operacionais, armazenagem, transportes, taxas portuárias e tudo mais. Certamente esse custo passa de 150% do valor original no exterior. Uma operação, para quem fatura, só pode faturar até R$100 mil por ano, suporta isso? É claro que não. 3 vezes mais, quase 4 vezes mais, o que o MEI tem a possibilidade de faturar. É por isso que eu digo que esse não é um mercado para quem está em começo de jornada, principalmente a depender, principalmente pela categorização do seu negócio. Eu não vejo um MEI encaixado num mercado de cosméticos. Se ele tem grana, se ele tem esses R$300 mil para colocar no negócio, então ele que faça uma microempresa, vai ser muito mais fácil. E ainda tem o quê? A discussão do pedido mínimo junto ao fornecedor. Não vai compensar comprar uma ou duas caixas de maquiagem ou perfume? É bem provável que o exportador não vai te vender. Ou seja, esse tipo de operação não foi feito para quem tem pouco capital. Novamente eu vou repetir, tudo vai depender do que a planilha falar. E a gente está chegando no fim desse episódio e eu quero falar sobre o futuro que eu vejo, do futuro das operações reguladas pela Anvisa. Eu vejo mudanças à vista. Hoje a gente tem que lançar as informações em 3 sistemas e acompanhar num 4. A pandemia derrubou os inúmeros procedimentos do órgão e os prazos foram jogados no chão. literalmente, em alguns casos, caíram de 4 meses para 45 dias o processo de análise. Eu sempre digo, vivi para ver a Anvisa reduzir prazo, mantendo a legalidade e mantendo o controle sobre os processos. Licenças de importação que levavam 35 dias, hoje saem menos de 5 depois do protocolo, e ainda no canal verde. Mas e a falta de compartilhamento de dados? Isso, a janela única do novo processo de importação no portal único vai resolver. O importador vai lançar tudo num único canal e este distribuir, sem que percebamos, para todos os envolvidos. E ainda vai ter a LPCO, que é licença, permissões, certificados e outros documentos, que é o novo documento eletrônico que vai substituir a atual licença de importação. E com isso criar a chamada licença guarda-chuva. Que é isso, você deve estar me perguntando. Hoje, a gente tira uma licença de importação por embarque. A cada embarque, mesmo que o produto seja o mesmo do que eu fiz semana passada, é preciso fazer tudo de novo. Análise, documentos, subprocesso e tudo mais. Com esse novo modelo, teremos uma autorização por produto. Eu importo um determinado produto por cosméticos, a validade do registro é por 5 anos, a Anvisa vai me dar uma licença de importação para 5 anos. Essa é uma licença que vai ser permitida para vários embarques futuros, é claro, desde que eles sejam regulares e com mercadorias com a mesma categoria ou com a mesma característica. Já pensou na redução burocrática que a gente vai ver? Ou seja, vamos viver para ver, para não comentar mais, para não falar mais sobre a licença de importação. É ou não é um futuro perfeito? Oremos, vamos orar para que isso aconteça logo. Beleza, pessoal? Esse foi mais um episódio do ComexCast, o podcast que fala dos bastidores do comércio exterior. Se você está com muitas prioridades, mas não quer abrir mão de um conteúdo exclusivo de comércio exterior, então assine o podcast para se manter atualizado enquanto você caminha, corre na esteira ou dirige até o trabalho. Você pode assinar esse conteúdo na sua plataforma preferida. A gente tem episódio toda semana que você não pode perder. E ó, me siga lá no Instagram, no @comexblog. Se quiser fazer uma pergunta, se quiser tirar uma dúvida, manda um direct lá que eu vou te responder. E um último convite. Fica atento ao lançamento que vamos fazer no YouTube em breve. Estamos construindo um clube exclusivo de conteúdo que você nunca viu no comércio exterior, em que o assinante vai ter conteúdos semanais nunca visto em outras plataformas. Algo exclusivo que você só vai ter lá. E quanto vai custar isso? Muito pouco. Um preço acessível que vai caber no seu bolso para você se manter atualizado toda semana. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui e até um próximo conteúdo. Até mais.
Você ouviu o ComexCast, o podcast do Comex Blog com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br e mainó.com.br. ComexCast.